novos mapas de esperança, é pensar nessa fraternidade, em cidadãos globais comprometidos com o bem comum, sabe? A gente está num mundo tão polarizado que eu entendo, acredito e defendo que ensinar convivência é tão urgente quanto ensinar matemática ou ciências.
Sim.
Sabe? Formar pessoas que sejam capazes de reconhecer humanidade no outro, inclusive quando pensam diferente. Ó, gente, esse daí, para mim, é o maior mérito de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma escola, de uma igreja e de um Estado. A gente precisa, e esse ano é um ano muito crucial, muito crucial. Minha fala não é político-partidária, até porque eu não faço defesa político-partidária, eu faço defesa política cristã. E aí, nessa defesa política cristã, eu digo que a gente está num ano muito especial, porque é ano de eleição. A gente precisa muito, muito de consciência. Não é só saber escolher, é saber ver o que, que é fake news e o que, que não é. Qual é a trajetória que foi construída até chegar aqui para poder pleitear um cargo ou uma eleição. Isso é um papel cristão nosso. Porque senão a gente vai fazer uma escolha de manada. O que, que é a escolha de manada? Me disseram que é para fazer assim, todo mundo faz assim. Não, gente, a gente precisa fazer escolhas responsáveis, conscientes e críticas, pensando na verdade. E o que é a verdade? É a justiça, é a fraternidade, é a solidariedade. Não tem partido A, B ou C, tem a verdade. E essa verdade é a palavra revelada, é o evangelho. O evangelho é tão claro conosco, né? Jesus foi tão claro, ele não era político partidário. Ele era filho de Deus, se fez homem. E é nisso que eu acredito, nessa humanidade humanizada.
E quando a gente pensa, né, no ano que estamos agora, né, das eleições gerais, também vale refletir junto com São Tomás de Aquino, né? Porque São Tomás ele traz exatamente outro aspecto importante para a educação, é a virtude da prudência. Né? Então, a gente tem a prudência para analisar os fatos. A gente tem essa ideia é realmente do todo. Então, além de São Tomás já ver a educação com esse processo que envolve tanto a razão quanto a fé, né, ele enfatiza muito essa questão da importância do ensino, né, e do conhecimento na formação do ser humano. Mas ele traz, né, a importância da prudência como uma grande virtude para a educação. Então, nos falta também ter essa prudência nos dias de hoje, né?
E sabe uma coisa que eu penso muito? Aí, se a gente olhar agora, né, esse novo documento, o documento encíclica que foi lançado ontem, se a gente voltar também para o Pacto Educativo, todos os documentos da Igreja, quando falam para nós sobre responsabilidade social, ele está pedindo o quê, gente? Reconstrução de alianças educativas em uma escala planetária. Então, a gente fala de um compromisso social, a gente está falando de coletividade. Eu quero uma boa educação para todos. Eu quero que todas as pessoas tenham moradia. Eu quero que todas as pessoas tenham dignidade humana. Né? Eu quero que a gente possa ligar a televisão e não ver que uma pessoa pegou um cachorro e cortou ele em pedaços. Eu quero falar de uma ecologia integral. E para isso eu preciso de uma política que esteja alinhada a esses discursos. Essas narrativas precisam acontecer. Porque a gente não está dando conta mais, né, de tanta barbárie. Aí eu volto no Adorno. E a gente não quer isso. A gente não quer o feminicídio, a gente não quer a discriminação, a gente não quer todas essas insuficiências morais e éticas que o planeta tem passado. Então, a gente quer uma política legal, a gente quer uma política que seja humanizada. Eu acredito muito nisso. Por isso que a gente está sendo convocado a desenhar novos mapas de esperança.
Sem dúvida. Professor, agora a gente tem um inimigo aqui na nossa Rádio Cardeal, e ele chegou aqui, que é nosso tempo, nosso horário. Na verdade, a gente acabou estourando aqui o horário. onde eu já agradeço muito a senhora aí pela noite. Mas antes da gente finalizar, professor, eu queria... Eu passo para você já, Paulo, mas assim, antes da finalização, eu queria que a senhora fizesse um compromisso aqui com nossos ouvintes de retornar em breve, para a gente continuar esse bate-papo, né? Eu acho que é muito válido a gente parar as nossas noites para refletir, como a gente está fazendo aqui hoje, mesmo que não esteja dentro do especial. E quem sabe até presencialmente aqui no estúdio. Aí você pode chegar antes de vir para os estúdios, a gente vai ali na nossa igreja de São Francisco, né, que é lindíssima. Tá em reforma, mas aí eu ligo para o Frei Lohane para que a gente possa entrar ali. E aí de lá a gente já vem direto para os estúdios.
Nossa, primeiro eu peço perdão porque eu falo demais, né? Professor é terrível.
Imagine três professores na bancada, pro.
Aí é danado. Depois eu quero dizer que uma das experiências mais profundas que eu tive foi numa igreja muito simples, mas foi mais do que uma igreja. Foi na casa de madre, de uma madre muito querida nossa. De quem será que eu estou falando?
Da nossa Dulce?
Santa Dulce, né? Sim. Então, eu quero dizer que ela é um grande exemplo de mapa da esperança, né? A vida dela é uma cartografia de esperança. E para fechar a minha fala, de gratidão, o Papa Leão XIV, ele nos lembra que educar é mais do que ensinar conteúdo. Né? É participar da construção de humanidades, que os conteúdos são importantes quando eles estão a favor da vida, e que em tempo de algoritmos, guerras e incerteza, eu tenho certeza que o maior currículo e o mais urgente é a esperança. E é a esperança, quando ela morre, Pedro Causa d'Água já nos dizia, a gente ressuscita. Então, obrigado, gratidão, e que a gente sempre leve esperança.
Com certeza, professora, aí é importante esse trabalho que o Tiago trouxe aqui. Vai precisar de um outro encontro, né? Porque hoje nós tratamos aqui de... A professora trouxe bem sobre antropoética, antropologia e ética, que a gente precisa refletir muito, sobre o estudo dos valores, né? E eu acho que tudo isso se encerra muito para que a gente possa garantir o tripé da educação com dignidade e justiça. A frase ser franciscano nesse momento é um grande caminho, porque quando na oração de São Francisco está escrito: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, é o início da grande caminhada e dessa luta de um mundo mais humano e de uma educação mais desarmada e mais participativa. Foi bom demais, eu sei que nossos ouvintes ficaram muito felizes. E vai cobrar, viu? Vai cobrar o reencontro, porque esse bate-papo dá mais alguns capítulos de programa Vozes e Saberes.
Professora Roberta, mais uma vez, em nome da Cardeal, quero agradecer essa noite, esse bate-papo, agradecer a disponibilidade da senhora parar aí um pouquinho aí dentro da universidade, dentro do trabalho da senhora, para estar conversando aqui com nossos ouvintes aqui, os soteropolitanos e todos aqui que estão em Salvador. Já te faço esse convite aí, pedindo esse compromisso de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo e deixar o nosso muito obrigado aí por essa noite. Professora? Oi, pronto. Acho que faltou aqui.
Eu que agradeço. Um abraço muito fraterno a vocês e a todos os nossos ouvintes, e que a gente se encontre no caminho da vida. O que a gente quer é sempre ir ao encontro.
Meus amigos, a vocês ouvintes da Cardeal FM, só tenho que agradecer mais uma noite aí de audiência e do carinho. Hoje a gente vai encerrando aqui, mas esse especial 106, quando a 106.1 a Cardeal FM, a 106.7 a Excélsio, pega um tema para a gente ao longo da programação e debatendo e trazendo reflexões como essas que a gente fez hoje com a professora doutora Roberta Guedes, ela que é doutora em educação e especialista em educação católica, né? Ela também é membro do Fórum Nacional de Educação. Então é um bate-papo que vem trazendo essas reflexões, onde a gente poderia conversar muito mais, a gente acabou, vai para os documentos da igreja, a gente saiu um pouco, foi para São Tomás de Aquino, depois voltou, mas é isso, mas a maior reflexão é que a gente perceba como que a igreja traz é algo urgente, é algo imediato e é algo basilar. A educação é base. Então, vamos encerrando mais um Voz de Saberes com as bênçãos do Senhor do Bonfim, onde fica aqui o nosso muito obrigado e a nossa gratidão à professora doutora Roberta Guedes por essa noite. Um abraço a todos e boa noite.
Boa noite, gente. Muito obrigada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré, disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré, mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Republicanos. Léo Prates, deputado federal.
Você me conhece, sabe que sempre trabalhei pela saúde e por uma Bahia melhor e mais justa para todos. Agora no Republicanos quero fazer ainda mais por você.
Diego Coronel, deputado federal.
Como deputado, trabalhei muito para ouvir as demandas dos municípios e atender as necessidades do nosso povo. Agora estou no Republicanos, um novo ciclo, mas com a mesma vontade de trabalhar pela nossa Bahia.
Felice, Republicanos 10.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Eduardo Alencar, do PSD, o partido que fortalece a infraestrutura na Bahia, entrega qualidade de vida e muda a realidade com grandes resultados.
Quando a juventude encontra espaço, ela muda a sociedade. Eu sou o vereador Felipe Santana, do PSD, o partido que amplia oportunidades para ajudar a escrever grandes histórias e fazer a diferença.
Filie-se ao PSD. PSD é 5-5.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Republicanos. Renato Piaba.
Política é coisa séria, mas sem perder o bom humor. Estou no Republicanos, partido que trabalha para fazer mais e melhor pela vida das pessoas.
Luiz Argolo.
No Republicanos, acreditamos na força da família, na fé que nos guia e no compromisso de cuidar das pessoas. Porque cuidar de gente é a nossa maior missão.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Filie-se, Republicanos 10.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you. Cardeal FM, conectado em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
O cuidado em saúde mental vai além da medicação e da internação. No Brasil, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado nesta segunda, 18 de maio, reforça a importância de um tratamento humanizado baseado no respeito, na escuta e no cuidado em liberdade. A proposta é substituir o modelo de isolamento em manicômios por um acompanhamento mais próximo da comunidade e da família. A coordenadora do Centro de Apoio e Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco, Helena Capela, reforça a importância da data.
Um momento de reflexão e, acima de tudo, de reafirmar um compromisso inegociável, o direito de todo cidadão ao cuidado em liberdade. Durante muito tempo, a única resposta que o Estado e a sociedade davam ao sofrimento mental era o isolamento. Pessoas eram retiradas do convívio social, afastadas de suas famílias e trancadas em manicômios, onde, infelizmente, a dignidade humana era frequentemente esquecida. A luta antimanicomial veio para nos ensinar uma premissa básica: trancar não é tratar. Ninguém deve perder sua cidadania por causa de um transtorno mental ou do uso problemático de álcool e outras drogas.
O movimento antimanicomial ganhou força no Brasil com a criação da Lei Federal 10.216, de 2001.
Essa lei garante a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, define os tipos de internação e proíbe a internação em instituições de caráter asilar, ou seja, determina o fim dos manicômios. A saúde mental é um direito de todos e o combate ao preconceito é um dever de cada um de nós. A luta antimanicomial é uma ação coletiva e que segue viva pelo cuidado em liberdade e por uma política pública de saúde mental estruturada e ativa.
Além do acesso ao tratamento, especialistas destacam que o acolhimento humanizado ajuda a combater preconceitos históricos contra pessoas com transtornos mentais. O fortalecimento da rede de atenção psicossocial também é apontado como essencial para garantir atendimento digno e prevenção de crises. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você. FM, conectada em você.
Cardeal FM. Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Pelo Ministério da Educação, em março, o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, Cadeja, é uma plataforma nacional que une informações sobre a oferta e a demanda por vagas na EJA. O mecanismo permite que pessoas com 15 anos ou mais registrem o interesse em concluir os estudos, de modo a facilitar o acesso à matrícula em todo o país. Com o Cadeja, entidades do poder público passam a contar com um instrumento inédito para identificar e organizar a demanda por EJA. Conforme analisa o gerente da Educação de Jovens e Adultos na Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, Bruno Oliveira, a articulação entre lideranças é essencial para fortalecer a política pública.
A gente vem atuando em diversas formas, desde ações pedagógicas que sejam atrativas, para que eles possam ter, além da escolaridade, também uma profissão e aumentar sua possibilidade de empregabilidade, que é algo que eles procuram muito quando vão para a EJA, e ver que, por mais que na vida deles, que eles tenham tido tanta dificuldade, tanta renegação como eles tiveram, aqui é a oportunidade de eles terem um caminho e dar um novo significado para a vida deles.
A nova plataforma integra o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, Pacto EJA. O objetivo é ampliar a escolaridade de cidadãos como a pernambucana Marlene Maria da Conceição, hoje aos 70, que não concluiu os estudos no período regular. Para ela, a volta à sala de aula simboliza a renovação de esperanças outrora perdidas.
A gente tem uma professora, tem uma sala de aula maravilhosa. Eu fico agraciada quando eu vejo aquele senhorzinho com tanta dificuldade, mas quando chega naquela sala de aula, um sorriso. Então, eu tenho certeza que o EJA, ele veio realmente para superar o abandono dos idosos.
Com o Cadeja, a meta é que a educação de jovens e adultos siga em franco fortalecimento. Desde 2025, já são mais de 200 mil estudantes em ações de alfabetização, além de 80 mil profissionais em iniciativas de formação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Cardeal FM, 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sont à deux, tant pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. n'est guère le temps d'attendre car avec mon nouvel amour.
Cardeal FM 106.1. UFM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Ministério da Educação iniciou na última sexta-feira a convocação dos candidatos da lista de espera para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do primeiro semestre de 2026. Os estudantes convocados têm até o dia 29 de maio para acompanhar o resultado e validar as informações no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login do gov.br. Os estudantes pré-selecionados na lista de espera do FIES devem validar as informações fornecidas na inscrição junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição privada onde forem aprovados. A documentação pode ser entregue de forma física ou digital, conforme definição da faculdade. Após essa etapa, os dados passarão por validação do banco responsável pelo financiamento, em prazo de até 10 dias. Já os candidatos selecionados pelo FIES Social, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, não precisam comprovar renda junto à instituição de ensino. O FIES oferece financiamento para cursos presenciais em instituições privadas com avaliação positiva no MEC. A classificação segue a ordem das notas do Enem e prioriza candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o programa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.